Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois, às 18, hora de Angola, entramos também em onda média, 1530. E estamos também em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, www.voaportugues.com, no Facebook, claro está. E se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta ou um comentário durante este programa, através do WhatsApp, pode fazê-lo. O número é 1-908-652-4584. Isso, portanto, o número do WhatsApp, mas não vá ao telefonar, só mandar mensagens ou, portanto, perguntas. Hoje vamos ter connosco a jurista e deputada da UNITA, Miaela Weba, portanto, uma boa oportunidade para discutirmos este momento, sem dúvida, excitante que se vive em Angola, este momento político. Ao microfone estão convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salette, que está ali já com muitas máquinas à sua frente para ver o que é que se passa nas redes sociais. Mas antes de passarmos à nossa convidada, que a nossa produtora já nos disse que está em linha, nós vamos rapidamente ver as notícias a esta hora e começamos aqui nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump negou hoje ter usado um termo vulgar para descrever nações africanas e o Haiti. O termo teria sido usado durante um encontro com legisladores americanos sobre imigração, causando um furor aqui nos Estados Unidos e no estrangeiro.
O presidente de Angola, João Lourenço, e o vice-presidente Bonito Sousa já entregaram as suas declarações de bens, confirmou o procurador-geral da República, Hélder Pitagrós.
Os novos administradores do Fundo Soberano de Angola vão agir sob controle de um comitê de supervisão, revelou o Ministério das Finanças angolanos. Esse comitê visa garantir, e citamos, uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos estratégicos do Estado.
Acabado de ser nomeado o administrador não executivo da Sonangol, o antigo primeiro-ministro de Angola, Marcolino Moko, disse hoje que quer saber porque é que há falta de combustíveis no país. Moko falava a jornalistas após a cerimónia de tomada de posse nessa posição, juntamente com outro antigo primeiro-ministro e secretário-geral do MPLA, Lopo do Nascimento.
Cerca de 780 pessoas foram detidas na Tunísia desde o início na segunda-feira dos tumultos sociais, devido a medidas de austeridade.
As autoridades holandesas cancelaram a busca de 28 pessoas que seguiam numa embarcação de imigrantes venezuelanos que se afundou no dia anterior e que seguia para a ilha de Curaçao. As autoridades descobriram 4 corpos que deram à costa.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Portanto, o Angola Fala Só, hoje com Miaela Weba. Ela é jurista, deputada da UNITA. Doutora Miaela Weba, está-me a ouvir?
Estou sim, muito obrigada.
Muito bem. Olha, um prazer tê-la aqui connosco e nós, claro, estávamos ter que começar por falar destas mudanças que estão a ocorrer em Angola, pelo menos muitas exonerações. E eu vou começar por lhe perguntar o que é que você pensa desta última exoneração de mais um filho do presidente do MPLA, Eduardo dos Santos, desta vez do Fundo Soberano de Angola, e também desta novidade para Angola, que foi uma conferência de imprensa do presidente. O que é que você acha destas medidas? E se quiser falar das outras anteriores, pois faça favor.
Antes de mais, estender o meu boa tarde a todos os angolanos em Angola e na diáspora, e também estender o meu boa tarde a todos os lusofalantes neste programa de rádio em língua portuguesa. Relativamente às duas perguntas que me fez, eu devo dizer que, num Estado de Direito Democrático, a gestão da coisa pública deve ser feita de modo transparente, de modo racional, de modo equitativo, e pensamos nós que a gestão do Fundo Soberano, não tendo-se verificado aquilo que foi denunciado pelo escândalo do Panama Papers, foi uma gestão danosa e ilícita. Logo, eu penso que a exoneração de José Filomeno dos Santos, nós já tínhamos solicitado, eu no dia 5 fevereiro já solicitava essa exoneração, entendia que os 100 dias de João Lourenço pecavam exatamente por não ter tido a coragem de exonerar José Filomeno dos Santos. Eu penso que agora peca por ser tardia. Mas, todavia, é uma exoneração acertada. E acertada porque, de facto, depois de tudo que foi dito, não restava outra solução ao Presidente da República senão exonerá-lo. Todavia, vamos aguardar que o Ministério Público angolano haja em conformidade com a Constituição da República de Angola e com a lei e, de facto, possa instaurar o competente inquérito para investigar as condutas dos administradores do Fundo Soberano. Quanto à questão da entrevista, da conferência de imprensa convocada, que depois se transformou em entrevista coletiva, devo dizer que penso que é uma boa iniciativa, em virtude de estarmos habituados a que os gestores da coisa pública em Angola não prestem entrevistas aos jornalistas, não daquele modo. É de louvar o facto de João Lourenço ter tido essa iniciativa, essa abertura. Ainda não estou convencida das boas intenções do nosso presidente, demonstrou em algumas respostas dadas alguma arrogância, algum desconhecimento, algum tato para lidar de modo diplomático e, portanto, ainda não estou convencida com as propostas que o presidente vem nos apresentando.
Muito bem. Talvez mais tarde possamos voltar a este tema, mas para já eu já tenho aqui ouvintes em linha. E eu quase de certeza que aposto que hoje vamos ter muita gente nas redes sociais também.
Muita gente, João. Muitas perguntas já.
Ok. Mas vamos começar em linha porque eu já tenho estes dois ouvintes aqui à espera, um deles mesmo antes do programa começar, que é o Sr. Bartolomeu Cacinga, na Uila. Sr. Cacinga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Boa tarde, senhores jornalistas, senhor Santa Rita e a nossa deputada jurista Eba.
Muito bem, faça.
A primeira pergunta eu quero saber é por que a Rádio Despertar não chega aos municípios comuns? A segunda pergunta, quando que será as eleições autarquias? E a terceira pergunta, será que os deputados e deputadas têm proibido visitar os municípios comuns nesta época que as eleições passou? E a quarta pergunta, por que o partido não quer pagar os homens que participaram na mesa do voto, principalmente no município de Jamba, comuna de Cacinga? A quinta pergunta e a última, a senhora deputada com a generação do Zeno, tem a esperança que o Fundo Soberano vai melhorar?
Muito bem, pronto. Era o senhor Bartolomeu Cacinga na Uila. Doutora Ueba, muitas perguntas, não sei se tomou nota.
Eu consegui tomar nota de 5 perguntas.
Exatamente.
Uma.
Não, acho que são 5. São 5 perguntas. Exatamente. Alô?
Primeiro, sim, estou a ouvir. Por que a Rádio Despertar não chega a...
Pois, exatamente. Não sei se pode responder a isso ou não.
Claramente falta de vontade política. Porque, de facto, o que acontece com a Rádio Despertar também acontece com a Rádio Eclésia. São rádios em FM e, portanto, a legislação angolana estabelece algumas limitações que são incompreensíveis num Estado que se diz, nos termos da Constituição, um Estado de direito democrático que apregou a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e a liberdade de informação. Todavia, não temos a possibilidade ainda de estender os sinais das rádios que não são afetas ao partido no poder. E, portanto, aqui há mesmo clara falta de vontade política. Quanto à questão das autarquias, também é uma situação que requer vontade política. Neste momento, 2018 abre com um grande desafio para o Parlamento e para o titular do Poder Executivo no que diz respeito à questão das autarquias locais. Está-se a tentar confundir a opinião pública, trazendo o tema da municipalização, de baixar os serviços municipalizados a todos os municípios e fazer crer que isso, de facto, então é que vai ser, daí é que depois disso podemos avançar com as autarquias locais. É um falso problema, é tentar ganhar mais tempo, porque, de facto, nós estamos em cumprimento constitucional desde 2010, porque a nossa Constituição impõe, e dessa vez de forma categórica, atribuições que devem ser efetuadas pelas autarquias locais no artigo 219 da nossa Constituição.
Ok, agora...
Quanto que é que o partido não quer pagar? Não tinha conhecimento desta situação. Eu pensei que, de facto, relativamente à Willa, já estava tudo realizado. Não sei o que é que se passa. Vou tentar perceber o que é que se passa, efetivamente, com o município da Jamba Mineira. Não tinha este dado e vamos levar às instâncias superiores do partido para ver, efetivamente, o que é que se passa. E obrigado pela denúncia que faz aqui. Quanto ao fundo soberano, se vai melhorar ou não, vai depender se a nova gestão vai fazer, se o novo Conselho de Administração do Fundo Soberano vai fazer uma gestão transparente, uma gestão racional e uma gestão equitativa. Tal como eu disse no início, se assim for, claramente que vai melhorar. Se não, vamos ter mais do mesmo.
Uhum. Este ouvinte fez também uma outra pergunta, doutora, que era sobre o facto, segundo ele, que os deputados, depois das eleições, esquecem-se de visitar, portanto, as zonas porque foram eleitos, não é? Não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso.
Ok, a questão dos deputados, pois, foi a que eu não apontei, efetivamente. Bom, os deputados depois de serem eleitos, pelo menos os deputados do grupo parlamentar da UNITA, depois de serem eleitos, têm necessariamente uma agenda extensa e nessa agenda extensa há sempre a quarta semana que é o contacto com o eleitorado. Portanto, o deputado do Grupo Parlamentar da UNITA sabe que é obrigado na quarta semana do mês a ter contacto com o seu eleitorado. E todos os deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, agora somos 51, tenho certeza que todos, com a exceção de um ou outro caso por questões de saúde e sobreposição da agenda, todos os deputados têm feito isso. Aliás, é só para saber que, nesse momento, o nosso deputado número 1 fez um pequeno périplo durante a quadra festiva e passou por Benguela, e passou por outras províncias e foi até ao Bié, passou pelo Ambo. E, portanto, há este cuidado dos deputados da UNITA estarem sempre em contacto com o eleitorado. Eu também estive em Benguela, estive no Kwanza Sul, estive agora, mais recentemente, no Namibe e na Willa, e portanto temos sempre o cuidado de entrar em contacto com o cidadão.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui já um outro ouvinte em linha, mas creio que a Mayra, eu vejo que ela está ali muito ocupada com as redes sociais, deve haver também perguntas ou comentários, não, Mayra?
Tem muitas perguntas. Muito boa tarde, doutora Miela Weba. Temos muitas perguntas pelo WhatsApp, pelo Facebook. Eu vou começar pela primeira pergunta que recebemos através do WhatsApp, é de Fernando Pedro. Ele fala de Orleans, em França, e ele pede primeiro que se faça esta introdução. Ele diz que gostaria de lembrar, doutora Miela, de um problema complexo e sensível que os partidos políticos, assim como os eleitos na Assembleia Nacional, esqueceram na gaveta como se nada tivesse passado. Sabemos todos que na guerra entre angolanos, tanto a UNITA como a MPLA, raptaram homens e crianças a partir dos 15 anos, recrutando-os à força para as suas fileiras, muitos dos quais desapareceram ou simplesmente nunca regressaram a casa, restando para as famílias apenas o silêncio dos beligerantes. Esta é a introdução que ele faz e a questão é a seguinte: para quando um projeto de lei destinado à reparação das vítimas do conflito armado em Angola, seguindo o exemplo do que fez o governo colombiano e a guerrilha das Farc, ou o silêncio é para continuar? Esta é a questão de Fernando Pedro.
Muito obrigada, caro cidadão Fernando Pedro. De facto, é uma ideia que deve ser acolhida. Já várias vezes fui abordada e questionada sobre essa questão. De facto, há necessidade de, no dossiê Reconciliação Nacional, as famílias que perderam os seus entes queridos receberem do Estado angolano o devido apoio, o devido carinho. Portanto, entra nos pendentes dos acordos de paz, entra nos pendentes da Reconciliação Nacional e, de facto, hoje estamos numa situação em termos financeiros de crise económica e, portanto, provavelmente não seria viável agora, mas penso que não é algo para colocarmos na gaveta, é algo que efetivamente há necessidade de fazer, exatamente também como forma de tentativa de sarar as feridas que foram abertas pela guerra.
Doutora, a propósito disso, eu já agora fazia-lhe uma pergunta, porque recentemente nós tivemos aqui um convidado que eu não me estou a recordar quem era, mas que fez notar precisamente isso, que em Angola, pronto, houve acordos de paz, houve, vá lá, verbalmente promessas de reconciliação, mas que nunca houve, vá lá, um tirar da crosta das feridas, como foi feito na África do Sul, em público televisionado, em que houve acusações, revelações mútuas de atrocidades, tanto da parte do governo como da parte dos movimentos de libertação. Qual é a sua opinião sobre... Você acha que isso é necessário, primeiro, e segundo, se é possível?
Eu acho que Angola, de facto, necessita de uma comissão de verdade e reconciliação nacional. E só depois disso é que nós podemos efetivamente pôr uma pedra no dossiê guerra, pôr uma pedra no dossiê conflito armado e os pequenos conflitos internos intrapartidários. Portanto, nós temos uma história, um historial de 27 anos de violência e, portanto, 27 anos de violência não se apaga com palavras. E há necessidade de haver atos, há necessidade de se pedir perdão, há necessidade das pessoas exprimirem aquilo que lhes vai na alma. E, portanto, 15 anos de paz não chega para fazer a verdadeira reconciliação nacional.
Muito bem. Bem, então vamos passar já para aqui, para este ouvinte, que também já está à espera há muito tempo, e ele está no UAMBO, é o ouvinte Tiago Henrique. Senhor Henrique, está-me a ouvir?
Ok, estou a ouvir, sim.
Muito bem, senhor Henrique, faça favor, o microfone é seu.
Ok, muito boa tarde. Eu gostava de saber da deputada as seguintes questões. Como política que é, qual é a análise que faz a respeito das sucessivas exonerações e, subsequentemente, as nomeações que temos vindo a assistir durante a governação de João Lourenço? E a segunda questão, no teu prisma, o povo angolano poderá nos próximos tempos vir a cair na desilusão diante da confiança que tem vindo a depositar neste governo? E se me permite, uma terceira questão. Tomamos conhecimento sobre a posição de Isaías Chamacuva no tocante à realização das autarquias. O que a deputada tinha a dizer a respeito?
Muito bem.
Essas são as questões. Muito obrigado.
Muito bem. Era o ouvinte Tiago Henrique, ele está no UAMBO. Doutora Weba, faça favor.
Muito obrigado, caro Tiago Henrique. Henriques. Quanto à sua primeira pergunta, qual a análise que faço sobre as exonerações e nomeações, de facto são mesmo isso, nomeações e exonerações. E, portanto, o presidente João Lourenço demonstrou que em 100 dias pouco mais conseguiu fazer do que nomeações e exonerações. E mais, ainda não terminaram todas, ainda estou à espera, estamos à espera, enquanto angolanos, das nomeações e exonerações dos embaixadores. Portanto, Angola tem várias missões diplomáticas em diversos países do mundo e, portanto, esses embaixadores temos que saber se efetivamente vão ser reconduzidos alguns ou se vai se mudar tudo e, portanto, ainda vão existir pelo menos mais umas 100 e tal exonerações, porque, de facto, nós temos missões diplomáticas em muitos países do mundo. Quanto à questão da desilusão, de facto, há de acontecer, porque as pessoas vão compreender que o povo não vive e as pessoas, cada um dos cidadãos angolanos vão compreender que não vão poder viver só com exonerações e nomeações. Não vão conseguir viver com o salário mínimo que nesse momento oferem e que não vai aumentar. Não vão conseguir ficar contentes, e daí vai novamente aparecer a desilusão, porque o acesso à água potável, à energia elétrica, ao saneamento básico continuarão a ser deficitários. Assistência médica e medicamentosa igualmente. E, portanto, as pessoas vão continuar a perceber que agora, em janeiro, fevereiro, março, abril de 2018, os hospitais vão continuar a não ter aspirinas, a não ter seringas, a não ter o material descartável para poder acudir a quem vai lá à busca do devido auxílio. E, portanto, aí, depois disso, a desilusão vai começar. Para além do facto de que agora o Kwanza foi desvalorizado em cerca de 10%, as coisas vão ficar mais caras. E, portanto, se os produtos estão mais caros e os nossos salários continuam exatamente na mesma, daí vai-se verificar que a nossa vida não está a melhorar, muito pelo contrário, está a piorar e vai começar a haver desilusão, porque essas medidas de marketing político funcionam nesses primeiros 100, 120, 130 150 dias, não mais que isso. Depois vai ter que haver, efetivamente, outro tipo de abordagem e estaremos aqui à espera de ver se, efetivamente, a equipa do presidente João Lourenço vai conseguir fazer com que o povo não se desiluda. Uhum. Quanto ao pronunciamento do presidente Isaías Samakuva, eu penso que o presidente Samakuva, para se pronunciar nos termos em que o fez, tem informação privilegiada, tem acesso a dossiers que a maior parte dos cidadãos angolanos não tem e, portanto, de modo assertivo, de modo racional e de modo desapaixonado, vem aqui apresentar uma proposta para efetiva institucionalização das autarquias locais.
Doutora, se não se importa, pode esclarecer para os ouvintes e também para mim, já agora, qual foi essa declaração do presidente Samakuva? Eu não estou a lembrar. Sim, diga.
Estabeleceu um timing até 2020 para a efetiva institucionalização das autarquias locais. E, portanto, fez um pronunciamento à margem do encontro que teve com o governador da província de Luanda, onde no encontro foram tecidas várias trocas de impressões sobre a gestão de Luanda, o modelo de gestão de Luanda. Nós continuamos a entender que Luanda só vai conseguir efetivamente resolver os seus problemas com a efetiva institucionalização das autarquias. Temos que descentralizar administrativamente Luanda para que, de facto, os serviços públicos cheguem ao maior número de cidadãos luandenses. E, portanto, o presidente, à margem deste encontro, anunciou que, efetivamente, do seu ponto de vista, deveria haver uma calendarização para a institucionalização das autarquias.
Muito bem, olha, eu vou dar aqui agora o microfone à Mayra, que ela tem aqui, estou a vê-la ela a tomar nota, de várias questões vindas pelas redes sociais. Mayra.
Obrigada, João. Doutora Miela, temos João Matos e Edson, Edgar Santos, aliás, que têm questões em relação à liderança de Isaías Samakuva. João Matos diz, Isaías Samakuva não cumpriu com a sua promessa de que abandonaria a liderança da UNITA logo após as eleições. Não acha incoerente essa atitude de Samakuva? Questiona João Matos. Até que ponto o presidente da UNITA não se está a converter num verdadeiro Mugabe partidário? Esta é a pergunta de João Matos. E numa segunda linha, ele pergunta que moral terá Samakuva para mais adiante criticar José Eduardo dos Santos caso o presidente do MPLA, ao contrário do que prometeu, também decida não abandonar a liderança do seu partido em 2018.
Ok, muito obrigada ao João Matos.
Matos.
Edgar Santos.
E o Edgar
Matos.
Santos. Exato.
Edgar Santos. Quanto à questão da liderança do presidente Isaías Samakuva e a falta ou não de coerência. O presidente Samakuva apresentou aos militantes da UNITA a sua intenção de deixar a liderança. Ou seja, o presidente disse, tocado em miúdos, maninhos, eu estou cansado, estou a pensar deixar a liderança da UNITA e, portanto, não posso fazer isso violando os estatutos. E, de acordo com os estatutos, eu tenho de ouvir a comissão política e a comissão política é o órgão que tem que tomar uma decisão. E isto foi feito para a comissão política se reunir a nível da UNITA, todos os militantes têm de dar a sua contribuição. Daí que foram feitas conferências e isso foi um processo que levou cerca de 2 meses a ser realizado para que todos os militantes da UNITA pudessem se pronunciar e os seus representantes então levarem até a comissão política, desde o núcleo que é o nosso, a nossa organização mais restrita, até à comissão política, que é o órgão máximo entre os congressos, então há decisão dos militantes. E na Comissão Política foi colocada essa questão, foi feita a votação foi secreta e a maior parte dos militantes, membros da Comissão Política, decidiram que não deveríamos realizar agora em 2018 um congresso extraordinário para substituição do Presidente Samakuva. O Presidente Samakuva tem um mandato, o mandato do Presidente Samakuva termina em 2019 e, portanto, em 2019 o Presidente, se quiser cumprir com esta sua palavra, deverá então não se candidatar para um novo mandato. Isto abre, se as coisas acontecerem assim, isso abre um período de transição na UNITA. Ou seja, agora em 2017, a comissão Política abriu um período de transição. Porquê? Porque nós vamos estar a fazer essa transição até 2019. E em 2019, quem pretende ser presidente da UNITA, quem almeja o cadeirão máximo da UNITA, terá que, nesse momento, começar a organizar-se, começar a criar alianças e, sobretudo, deverá influenciar as bases do partido para poder, então, apresentar a sua candidatura, porque as pessoas não compreendem como é que isso funciona, mas, de facto, quem escolhe o presidente da UNITA são as bases da UNITA. Não é o Comitê Permanente, não é a Comissão Política. Quem escolhe o presidente da UNITA são as bases da UNITA, que vão até o Congresso. E, portanto, quem quer efetivamente recolher o apoio das bases, o apoio das bases dos militantes da UNITA, deverá então organizar-se para que em 2019. Quando for convocado o Congresso, apresentar a sua candidatura. Quanto à última questão, o mural terá a curva para criticar Eduardo Santos. Toda a moral, Isaías Samakuva foi eleito em Congresso com voto secreto, com multiplicidade de candidatos. Eduardo Santos nunca se colocou ao lado de outros militantes para ser eleito durante lá. Portanto, não está em igualdade de circunstâncias com Isaías Samakuva de modo nenhum.
Muito bem.
São realidades completamente diferentes.
Muito bem.
É democrata, é ditador.
Muito bem. Olha, doutora, nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas eu tenho aqui dois ouvintes em linha e vou já dar, e vamos fazer assim, ele vai fazer as perguntas que tem e depois nós vamos ter isso em mente, mas temos que fazer aquela interrupção do topo da hora para dar os cumprimentos de onda, de maneira que, de qualquer maneira, ouvinte António Guilherme no BS. Senhor Guilherme, está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor, Sr. Guilherme, tem um minuto para fazer a sua pergunta, está bem?
Obrigado, senhor. Primeiramente, agradecer pela oportunidade que me dão e também estender os meus da tarde à nossa querida doutora Mihaela Weber.
Sim.
Muito tarde.
Eu queria dizer que, sim, o João Lourenço e o João Antelá promoveram seus debates de combate à corrupção. Por que que o João Lourenço está a defender o grande saqueador do Beza, Manuel Vicente, de não ser julgado em Portugal, mas sim em Angola? A segunda questão, o João Lourenço acha que mudança é optar por regenerações enquanto os hospitais continuam sem medicamentos e o número de desempregados em Angola por parte dos jovens tende a aumentar? A terceira questão, sobre o discurso de João Lourenço, isto é, nas entrevistas coletivas, foi muito infeliz ao declarar que para aumentar o salário do setor público é preciso tirar alguns funcionários. Ele acha que isso assim é desenvolver ou é infernizar os angolanos.
Muito bem.
Sobre o poder, isto é,
obrigado.
Na parte do fundo, quero aqui dizer que, do meu ponto de vista, é mais uma fachada.
Pronto, obrigado. Obrigado. Era o senhor António Guilherme no BIE. Doutora Weber, vamos ter que responder a essas perguntas depois. Eu agora tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 às 18h30 estamos em onda média 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salete, e hoje estamos aqui a ter um programa bem animado com a doutora Miaela Weba. Ela é jurista, bem conhecida, deputada da UNITA, também bem conhecida como tal, e estamos a ter uma conversa sobre a atual situação em Angola. Mas como fazemos sempre nesta altura do programa, vamos até ao Norberto Sateco, que nos vai dizer o que se passa com a imprensa angolana hoje, rapidamente.
Fundo Soberano tinha gestão pouco transparente, o facto que levou à exoneração esta semana do seu presidente Conselho de Administração, Zeno dos Santos. E a grande manchete do diário O País, que também destaca a fome na região do Coroca, que pode chegar ao Parlamento angolano. O semanário Expansão chama para sua capa dívida governamental quase nos 70% do produto interno bruto. Cada angolano deve 1.342 dólares americanos ao estrangeiro. Nomeações mais 12 administradores no fundo soberano custam mais de 90 mil dólares por mês, destaca o semanário Expansão. No semanário A República escreve: Zedu larga o osso do MPLA, nem pensar daqui ninguém me tira. Discurso traçoeiro de Bonito de Souza contra João Lourenço, proferido durante a cerimónia de final de ano, lê-se também na capa deste semanário. O novo jornal elegeu como grande manchete a disputa relançada na logística da Polícia Nacional. Quem fica com a logística da polícia? Questiona o semanário, que ilustra o rosto do ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, e do comandante-geral da Polícia, Eduardo Domingas Panda. Já no Jornal de Angola, escreve: Banco Russo prepara crédito para Angola. Destaca também nesta edição de sexta-feira: Autarquias, UNITA pede celeridade no processo. A Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Portanto, já ficamos a saber o que é que dizem os jornais angolanos. Doutor, este ouvinte que tínhamos aqui, que era o ouvinte António Guilherme Nubié, e parece que temos uma pergunta idêntica de um outro ouvinte, não é, Mayra?
Temos sim, João. Salomão Francisco quer saber da doutora qual a sua opinião sobre o caso Manuel Vicente, se ele deve ou não ser julgado em Portugal ou em Angola.
E, portanto, isso era a pergunta deste ouvinte António Guilherme, que também falou sobre esta questão das mudanças e das inundações. Faça favor, doutor, este caso do antigo vice-presidente Manuel Vicente está bem dentro do seu pelouro, não é verdade?
Exatamente. De acordo com o acordo existente a nível da CPLP, este processo efetivamente poderia ser transferido para a jurisdição angolana e Manuel Vicente ser julgado em Angola. Todavia, aqui um pormenor que acho que o Estado angolano deve ter esquecido. É que nós, enquanto legisladores na Casa das Leis, aprovamos uma amnistia. E, de acordo com a amnistia aprovada, ela cobre o período de 1975, 11 de novembro de 1975, a 11 de novembro de 2015. Ou seja, todos os atos que pretensamente Manuel Vicente praticou ao abrigo desse processo estão dentro deste período de tempo. Logo, se o processo fosse transferido para Angola, o Ministério Público angolano iria pegar no processo e iria arquivar, porque, de acordo com a nossa legislação, esses crimes todos foram amnistiados. Eu não sei se, por isso, ou simplesmente porque as autoridades portuguesas não acreditam na justiça angolana, decidiram não transferir o processo. E, neste momento, eu penso que, tecnicamente, já não é possível aquilo que o Presidente da República, João Lourenço, insistia na sua entrevista coletiva. Já não é possível o processo ser transferido para Angola. O processo já está em fase de julgamento. e, portanto, com data inclusivamente marcada para o início de julgamento. Os titulares de cargos políticos em Portugal, por duas vezes, já se pronunciaram sobre isso e disseram que aqui há efetivamente separação entre o Poder Judicial e o Poder Executivo. E, portanto, enquanto titulares do Poder Executivo, nós não podemos interferir na realização da justiça. Não podemos interferir no Poder Judicial. Logo, eu acho que essa é uma batalha perdida do Estado angolano. Agora, resta saber se, efetivamente, hoje Angola, com a crise económica que tem, está em condições de fazer retaliações a Portugal. Sendo certo que eu, enquanto cidadã, entendo que o caso Manuel Vicente não tem nada a ver com a soberania de Angola. O cidadão Manuel Vicente, nas vestes, na altura, estava enquanto alguém com um cargo de responsabilidade, estava como presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Em Portugal tinha negócios privados e no âmbito desses negócios privados estava a ser investigado. E essa investigação revelou que efetivamente poderia haver indícios de cometimento do crime de branqueamento de capitais e outros. E, alegadamente, de acordo com o que está no processo, o cidadão Manuel Vicente foi a Portugal diretamente ou por interposta pessoa, não sei, não tenho conhecimento a fundo do processo, terá eventualmente corrompido um magistrado do Ministério Público português. E o problema que se põe é que, em Portugal, os magistrados do Ministério Público são pessoas muito importantes, ao contrário de Angola. E não se pode chegar a Portugal e tentar-se corromper um magistrado do Ministério Público e pensar-se que vai sair impune, porque a justiça, nesse aspecto, é extremamente rigorosa. Foi o que aconteceu. Portanto, não foi dinheiro do Estado angolano. Não foi um negócio do Estado angolano, ele não estava a representar o Estado angolano. Nesse processo nem sequer tem direito à imunidade diplomática e, portanto, eu penso que esta batalha Angola já perdeu e, de facto, no dia 22, salvo se houver adiamento no início do julgamento, de facto o julgamento vai iniciar no dia 22 em Portugal.
Muito bem. Mayra, parece que há um seguimento aí.
Exatamente. Doutora Miela, desculpe, há aqui mais dois ou três internautas que fazem perguntas neste sentido. O Gilson Otávio pergunta qual é a importância, o que é que ganha o Estado angolano ao defender Manuel Vicente. Manuel Cornélio diz que como é que será possível levar a sério as exonerações de João Lourenço se ele se nega a responsabilizar os exonerados e protege com unhas e dentes Manuel Vicente. E também Lila Monho pergunta se é desta vez que o Parlamento vai conseguir fiscalizar as ações do Executivo. Tudo isto no sentido de entender o que se está a passar e como fiscalizar todas estas questões também a ver com corrupção e este caso Manuel Vicente.
Boas perguntas, doutora. Porquê esta fixação no Manuel Vicente?
Este caso do Manuel Vicente seria uma sublime oportunidade de João Lourenço efetivamente demonstrar que quer combater a corrupção. E, portanto, deveria orientar no sentido de, a nível partidário, sendo ele vice-presidente, ser levantada a imunidade de Manuel Vicente aqui em Angola, pelo Parlamento angolano, para ele ir responder em Portugal, porque o crime pelo qual ele é acusado, ele não é acusado na condição de alto dignatário da República de Angola. Ele é acusado como um particular, um cidadão estrangeiro que foi a Portugal e cometeu um crime grave para o ordenamento jurídico português. E, portanto, não entendo, a não ser que expliquem de outra forma, até agora ninguém conseguiu explicar porque é que efetivamente é um atentado à nossa soberania. Eu não entendo dessa forma, não é um atentado à soberania angolana, é um caso particular de um cidadão particular angolano que foi fazer os seus negócios em Portugal e ao abrigo desses negócios deverá ter eventualmente cometido crimes. ele é inocente até prova em contrário. Há presunção de inocência. Todavia, o facto dele não comparecer perante a justiça portuguesa é um indício forte de que poderá provavelmente ser culpado. E, de facto, a partir do momento em que o julgamento iniciar, as autoridades portuguesas deverão pedir um mandado internacional de captura em nome de Manuel Vicente e, portanto, não poderá circular para os países que têm acordo com Portugal, fazendo com que a sua mobilidade seja efetivamente limitada.
Exatamente. Bem, não sei, eu tenho aqui mais um ouvinte.
Eu tenho muitas perguntas.
Andamos, deixa-me dar a oportunidade.
Diga. Eu penso que, infelizmente, o presidente João Lourenço, na sua entrevista coletiva, fez um false face. A quando do discurso sobre o Estado da Nação, ele dizia claramente que queria ser fiscalizado e que entendia que a questão da fiscalização deveria ser revista. Agora já vem alegar que devemos coordenar o que está estabelecido na Constituição e o acórdão do Tribunal Constitucional, que todos devemos respeitar. E, portanto, um acórdão que foi encomendado, um acórdão que vai contra tudo o que a ciência do direito ensina sobre matéria de fiscalização nos sistemas de governo presidenciais. Nos Estados Unidos é impensável dizer-se que o Parlamento americano não poderá chamar a si audiências, audiências parlamentares, os membros do Executivo, os secretários do Presidente, os altos funcionários da Presidência, os altos funcionários das empresas estratégicas dos Estados Unidos.
Sim, exatamente.
Portanto, isso foi um acórdão completamente descabido e um acórdão que pôs de parte aquilo que está estabelecido no artigo 104 da nossa Constituição, que a execução do Orçamento Geral do Estado cabe fiscalização da Assembleia Nacional. Ora, nesse momento, João Lourenço iria resolver e, de facto, iria demonstrar que quer ser fiscalizado se solicitasse ao Tribunal Constitucional uma interpretação de três normas da Constituição, o artigo 104, o artigo 161 e o artigo 162, no que a fiscalização diz respeito, para vermos se efetivamente o Tribunal mantém aquela primeira decisão, no acórdão 319-2013, de 9 de outubro, ou se altera a sua posição e estabelece nova jurisprudência. Isso o Presidente da República pode fazer ao abrigo do que está estabelecido no artigo 69 da Lei do Processo Constitucional. E só ele é que tem essa competência. Ele e a Assembleia Nacional no seu todo. Portanto, a Assembleia Nacional teria que, em plenário, aprovar um pedido de interpretação desses artigos da Constituição para se resolver, de facto, a questão da fiscalização. Não fazendo isso, João Lourenço demonstra que não quer ser fiscalizado. A Assembleia Nacional, não fazendo isso, a bancada do MPLA está a demonstrar que efetivamente não quer que se fiscalize nos termos que a Constituição impõe e vamos continuar com o estado de coisas que temos até hoje, porque de facto o acórdão do Tribunal Constitucional amarra a fiscalização. Nós não podemos,
no
sistema de governo...
Vamos ter que lhe pedir para resumir. Nós temos muita gente a fazer perguntas. Peço-lhe imensa desculpa por interromper. Temos mesmo muita gente e só temos 15 minutos à frente, se calhar menos.
Doutora, tenho aqui o Afonso Zonda, que está em Luanda. Senhor Zonda, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Senhor Zonda. Olha, muito obrigado. Eu sei que você está à espera há muito tempo. De qualquer maneira, muito obrigado por contactar-nos. Faça favor, Senhor Zonda. Agora o microfone é seu.
Ok. Obrigado. Obrigado lá no estudo. E também um abraço à jurista, Mihaela Elba, uma pessoa que eu tenho muito respeito, não é? Eu tenho aqui duas perguntas, né? Mas vou começar quando a jurista falava sobre o presidente Isaias Samakuva, na continuidade ou não, não? Eu, pelo menos, sou da opinião, não é? Que o presidente ou a pessoa que vai suceder o presidente Isaías
ter o tempo suficiente, não é? Para poder, pelo menos, fazer a sua campanha, a sua mensagem, conquistar a massa do partido e fazer a sua imagem. Será que a jurista não acha que esse é o tempo ideal?
Muito bem. E qual é
o... Essa pessoa que vai suceder o presidente Isaías Samakuva tem o tempo suficiente? Será que esse, nesse momento, não é o tempo ideal?
Muito bem.
Na opinião da jurista.
Muito bem. Qual é a outra pergunta?
E a outra pergunta, a última tem a ver com a maneira como o presidente da República, João Lourenço, abordou nas últimas afirmações dele sobre o caso do Manuel Vicente, não é? A jurista não acha que o presidente estará a apadrear o caso?
Muito bem. Era o senhor Afonso Zonda, em Luanda. Doutora, duas perguntas. Doutora, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Sim. Duas perguntas a que você já falou. Portanto, o que eu lhe vou pedir agora é para ser um pouco, vá lá, resumida, se quiser acrescentar mais alguma coisa, esta última questão do Manuel Vicente ser apadrinhado, talvez queira comentar isso, não sei.
Não, eu preferia comentar a outra.
Então, diga.
Eu faço uma pergunta diferente, tendo em conta o sucessor de Isaías Samakuva, que em 2019 vai ter tempo para fazer a sua imagem e efetivamente passar a sua mensagem. Eu penso que sim, e eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que em 2019 apareçam como candidatos à sucessão do presidente Isaías Samakuva, por exemplo, o Dr. Liberty Chiaka, o general Kamala Tanuma, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, o Dr. Alcides Sakala, o Dr. Rafael Massanga Savini. Todos esses nomes que eu acabei de citar são amplamente conhecidos pelos angolanos. Não acredito que exista algum angolano que não conheça esses nomes.
Sim.
E, portanto, qualquer um deles estaria na condição de poder substituir o presidente Isaías Samakuva, trabalhar na sua imagem, fazer passar a sua mensagem de 2019 a 2022. É um falso problema.
Muito bem. Mayra, mais...
Aqui,
eu sei que estás aí aflita.
Aqui, exatamente. Tenho aqui muitas, muitas perguntas. E Malone Quilolo diz que gostaria de saber o que tem a dizer sobre a depreciação e desvalorização versus o salário congelado, o que será da vida do pacato cidadão e qual é a visão então da UNITA em relação a isto. E nesse sentido, também Ezequiel Carvalho pergunta o que é que a UNITA pensa do novo plano económico do governo.
Ora bem. Quanto a isso, eu acho que o Orçamento Geral do Estado de 2018 vem responder isso. E vem responder de que forma? Temos exatamente o mesmo do mesmo. Uhum. Ou seja, o orçamento de Eduardo Santos é igual ao orçamento de João Lourenço. Daí que eu tenha dito, e volto a repetir, que ainda João Lourenço a mim não me convenceu. Quando a defesa tem 5,63%, a segurança e a ordem pública 4,44%, a educação 5,41%, o ensino superior 0,61%, a saúde 3,63% e a agricultura 0,30%, o que é que nós estamos a fazer? Eu não sou economista de profissão, mas aprendi na escola que os três setores para o desenvolvimento de qualquer país são a educação, a saúde e a agricultura. E esses três setores são os parentes pobres do nosso Orçamento Geral do Estado. A maior fatia continua a ser para a defesa e a segurança. Está errado.
Uhum. Uhum.
Há um excesso de pessoal como auxiliar do titular do poder executivo. Nós não precisamos de cento e tal ministros e secretários de Estado para auxiliarem o Presidente da República. Ele deveria reduzir o seu executivo. Não, João Lourenço aumenta o executivo deixado por Eduardo Santos. Dá a impressão de que houve redução, e efetivamente houve redução dos ministérios, mas houve um aumento no número de ministros e no número de secretários de Estado. Ora, está errado. E, portanto, se efetivamente quer governar com racionalidade e com poupança, deveria efetivamente emagrecer primeiro o seu executivo e dava o exemplo. Quanto à questão da depreciação, desvalorização do Kwanza versus o salário que está congelado, qualquer economia sólida e devidamente consolidada tem em atenção que o salário deverá ser indexado ao nível de inflação, ou seja, deverá subir tanto quanto a inflação subir. Não é possível fazer isso em Angola.
Doutor... Não é possível. Obrigada, doutora Miela. Como nós estamos a caminhar para o fim e tenho aqui muitas perguntas, eu gostava de colocar apenas as perguntas, como que agrupá-las em blocos e depois então a doutora responde, se o João não se importar.
Sim, eu tenho aqui mais um ouvinte,
exatamente.
O que é que ele vai esperar?
Neste sentido do Orçamento de Estado, Sebastião Arthur coloca a questão em relação aos magistrados, diz que vai haver cortes, está agendada a discussão para eventual aprovação do Orçamento Geral do Estado para o presente ano, estão previstos cortes aos subsídios, incluindo aos magistrados. Eles estão proibidos por lei de praticar qualquer outra atividade remunerável. Os cortes são compreensíveis, mas serão a causa da diminuição dos já parcos rendimentos. Não acha que isto é uma forma de enfraquecer os magistrados e torná-los dependentes do sistema político? O que é que pensa disso? Mas já à frente responde. No ano passado, o Parlamento aprovou uma lei do património público. Os magistrados deixaram de ter direito a viaturas do Estado. Atualmente, há perspectivas de atribuição das viaturas aos deputados. Um deputado, depois de 5 anos, pode estar no mandato. O magistrado exerce as suas funções vitaliciamente. O que pensa a senhora deputada para a discussão destes assuntos no Parlamento para a aprovação da lei do orçamento? Há também aqui outras questões. Inocêncio Macaia pergunta quais são as vias possíveis que a UNITA deve adotar para uma boa fiscalização de madeira em Cabinda e qual tem sido o impasse político sobre a questão Cabinda-Fleck. Esta é uma questão que os nossos internautas sempre questionam e os nossos ouvintes também. Qual é a estratégia da UNITA para contrapor a altíssima popularidade de João Lourenço? Também outra pergunta que nos colocam aqui no nosso Facebook. E só mais uma, João, peço desculpa, mas em relação à declaração de bens de João Lourenço, o que é que isso significa? Pergunta Banzambala.
Doutora, não vai ter tempo para responder a tudo. E eu não lhe vou dar tempo para responder a tudo porque tenho aqui um ouvinte em linha e eu quero lhe dar a voz. Mas faça favor, tem aí perguntas sem dúvida muito interessantes.
Ora bem, claramente que eu entendo que os cortes dos subsídios dos magistrados, de facto, vai fazer com que estes, já alguns, com forte dependência do poder político, economicamente, tornem-se mais dependentes do poder político. De facto, a nossa magistratura tem de ser dignificada, eles são membros de um órgão de soberania, os tribunais, e, portanto, deve-se dar dignidade e devemos dignificar os nossos magistrados. E eu penso que os cortes que devemos fazer não deveriam ser aí, deveriam, efetivamente, como eu já disse, serem feitos no Executivo. O Executivo é que está a gerir grande parte, está a gerir todo o dinheiro de Angola e, portanto, como gestor de todo o dinheiro de Angola, deveria dar um exemplo e emagrecer o número de seus efetivos. Por outro lado, há a questão da atribuição de combustível. O Estado tem que acabar com esta prática de atribuição de combustível para certas e determinadas pessoas. Isto tem que acabar.
Ele referia-se às viaturas também.
E se, de facto, isso acontecesse, efetivamente nós teríamos dinheiro para poder acudir áreas mais críticas e poder, efetivamente, ter um orçamento geral do Estado mais equilibrado e mais justo, tendo em conta que dentro desta dinâmica toda, todos nós teremos que ser tratados e não uns e outros não.
Quanto à questão da fiscalização da madeira, eu penso que todos os esforços devem ser conjugados, quer da população, à sociedade civil, os partidos políticos, à justiça, os órgãos de investigação criminal. Todos temos que, efetivamente, preocupar-nos com essa situação e verificar ao máximo essas condutas e verificar, de facto, quem são os cidadãos angolanos que permitem que esta situação aconteça em território nacional e serem efetivamente responsabilizados. Quanto ao caso de Cabinda, a posição da UNITA quanto a Cabinda é clara. Nós defendemos uma autonomia administrativa, uma autonomia financeira e uma autonomia política de Cabinda para início da resolução do problema do conflito em Cabinda. Quanto à questão da altíssima popularidade de João Lourenço, eu penso que nós, enquanto oposição, não nos precisamos de preocupar com isso, porque, já tinha dito, a partir do momento em que os cidadãos vão começar a compreender que a luz vai continuar a faltar, a água vai continuar a faltar, o dinheiro do salário não vai subir, as coisas no mercado, nos supermercados, os preços vão aumentar, a sua popularidade automaticamente começa a diminuir até voltar a ser aquilo que foi com o anterior inquilino da cidade alta.
Obrigado.
Quanto à questão da declaração de bens, eu penso que João Lourenço deveria fazer, eu gostaria que ele respondesse da seguinte forma, eu no lugar dele responderia da seguinte forma: eu, João Lourenço, fiz a minha declaração de bens no tempo estabelecido por lei, em envelope fechado, lacrado, e entregue ao serviço competente, que é a Procuradoria-Geral da República. Não tendo feito isso, levanta suspeições se efetivamente entregou ou não.
Muito bem. Olha, doutora, eu tenho aqui este ouvinte, não o posso deixar ir embora. É o senhor Ivaristo Congo, na província do Zaire, no norte de Angola. Senhor Congo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir normalmente, estou passando entre a primeira voz da merda. Eu sou discípulo desde a criança até na cidade que estou.
Ah, muito bem. Olha, Sr. Kong, então, olha, estamos a chegar ao fim. Eu vou-lhe dar 30 segundos para fazer a sua pergunta. Talvez a próxima vez seja melhor, está bem? Faça favor.
Sim, olha, eu só vou tentar criticar a voz da merda. Você quer ver, Angola não vive doutores, não vive engenheiros, não vive só escritores, não vive aqueles que estudaram. Pelo menos esse que eu falar, o Conde Barico com ele, também espero ter com o vosso convidado. E vamos ficar a sabedoria que está no peito. Quando o colono chegou aqui no Mbanza com ele, encontrou um rapaz que falava inglês, porque ele não tinha passado na escola. Eu espero o vosso convite, um dia me convidar, eu também vou participar com os ouvintes. Agora, pela minha pergunta é a seguinte, para o doutor, o João Lourenço na campanha eleitoral prometeu emprego para jovens, salário para funcionário público. Hoje ele nega que não vai mexer nem no emprego, nem no salário. Agora, como que vamos viver? Enquanto a vida que estamos levando é vida miserável. Salário baixo, a vida que estamos levando.
Muito bem.
Vai no hospital é receita. Vai aqui.
Pronto.
O que você pensa nessas perguntas?
Senhor Congo. Senhor Congo. Muito obrigado, senhor Congo. Pronto, era o senhor Ivaristo Congo. Desculpe lá, senhor Congo, tivemos que interromper porque estamos a chegar ao fim. Doutora, isto parece ir ao encontro daquilo que você diz, não é? Quer dizer, agora é que vem os problemas, não é?
Os angolanos agora vão começar a lembrar-se das promessas feitas, vão verificar que houve várias promessas feitas e as promessas feitas não vão ser realizadas porque não há possibilidade de as realizar. E, portanto, isso por si só vai trazer desilusão aos cidadãos e, efetivamente, a popularidade do presidente João Lourenço vai começar a decair.
Obrigado. Obrigado, doutora. Talvez o presidente João Lourenço devesse ter feito um discurso, vá lá, a Churchill, que não tenho nada para vos oferecer, a não ser sangue, suor e lágrimas, não é verdade? De qualquer maneira, olhe, doutor, eu quero agradecer-lhe imenso você ter estado aqui, foi sem dúvida um programa bem animado. Infelizmente, temos aqui dezenas de pessoas nas redes sociais
é verdade.
E também pelo telefone, mas não há tempo para todos. Talvez uma próxima oportunidade, e eu quero lembrar aos ouvintes que se quiserem participar na próxima semana ou qualquer semana, têm que sempre, sempre mandar o seu número de telefone. Não basta mandar uma vez, se quiser participar a próxima vez, manda o seu número de telefone. E doutora, mais uma vez, muito obrigado e felicidades na Assembleia e, portanto, neste novo ano de 2018. E aos ouvintes, não se esqueçam, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.